Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e nesta quinta-feira temos mais um TBT da TV aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Canal esse no qual, você sabe, eu peço sempre que você se inscreva se ainda não for inscrito, que ative as notificações nesse sininho, tá bom? Assim, todos os vídeos, não só os que eu apresento, né? Mas também com Cadu Safner, O Olhar Latino, Cacá Novelas, o Cristiano Blota, Por Trás da Tela, né? E João Márcio com os realities, enfim. Todos esses vídeos, os resumos das novelas também, você pode ser notificado quando eles forem publicados, né? Se você ativar esse sininho. E também compartilhe com sua família, com seus amigos, pessoas que você sabe que gostam de televisão também. Comente aqui na caixa de comentários, sugira temas para nós. Estamos esperando as sugestões de vocês, enfim, os comentários aqui no YouTube, também no Facebook, no Instagram, no Twitter. E, obviamente, temos o nosso site que abastece o leitor com as notícias sobre o mundo da TV, observatoriodatv.uol.com.br. TBT da TV nesta semana relembra um fato curioso ocorrido há 25 anos, em 1996, portanto, não é? No dia 6 de maio, quatro novelas foram lançadas aqui pelas nossas emissoras de TV no mesmo dia, né? Nesse dia, 6 de maio. Três numa mesma emissora, o SBT, e uma na TV Globo, mas é uma novela que também tem particularidades, né? E como isso raramente acontece, né? Quatro novelas no mesmo dia, e dessas quatro, três numa mesma emissora, compensa, não é? Parafraseando o nosso programa de amanhã, sexta-feira, vale a pena a gente relembrar essa particularidade, né? Não foi a primeira vez que aconteceu a estreia de três novelas numa mesma emissora e nem de quatro novelas no mesmo dia, seja da mesma emissora ou não, tá? Antes de mais nada, quero deixar isso claro, tá? Não foi a primeira vez que uma baseada de estreias assim ocorreu no mesmo dia, seja na mesma emissora ou não, né? No gênero novela. Em 1968, na Praça de São Paulo, aqui TV Globo Canal 5, ocorreu a estreia de três novelas no mesmo dia para combater as concorrentes, TV Record, TV Excelsior, TV Tupi, né? TV Bandeirantes. Essas novelas foram a novela da faixa das sete, que era Demian, o Justiceiro, que já era exibida no Rio de Janeiro, onde tinha o nome de O Homem Proibido, com Ioná Magalhães e Carlos Alberto, Mário Lago, entre outros, né? Na novela das oito, Sangue e Areia, de Jeanette Clair, né? Com Tarcísio Meira e Glória Menezes, primeira novela deles na TV Globo, inclusive, que no Rio estreou no final de 1967, e mais tarde, na faixa das nove, O Santo Mestiço, com Sérgio Cardoso, novela de Glória Magadã, né? E houve essa diferença porque, como eu sempre relembro a vocês, né, nem todo mundo viveu essa época, eu mesmo não vivi essa época, né, mas por ter pesquisado bastante, a gente acaba absorvendo certas informações, até meados, diria que até o final dos anos 70, começo de 80, não havia ainda essa transmissão em cadeia com o Brasil inteiro vendo a mesma coisa necessariamente ao mesmo tempo. As emissoras variavam a grade conforme as suas conveniências de estratégias locais, não é? Então, como eu disse, Sangue e Areia, que estreou no final de 67 na TV Globo no Rio de Janeiro, só chegou aos telespectadores de São Paulo em 1968, em 5 de fevereiro de 68, que foi o dia em que ocorreu essa estreia tripla, né? E no mesmo ano de 1968, a TV Tupi, Canal 4, lançou quatro novelas no mesmo dia, né? Em abril. Entre 5h45 da tarde e 7h45 da noite, né? Cada novela durava meia hora. Então, às 5h45, Os Amores de Bob. Às 6h15, O Homem que Sonhava Colorido. Às 6h45, O Rouxinol da Galileia. E às 7h15, O Coração Não Envelhece, né? Essas novelas tinham no seu elenco atores de gabarito do cast da TV Tupi, não é? Juca de Oliveira, Débora Duarte, Araciba Labanian, Fábio Cardoso, Lima Duarte, Vida Alves, Patrícia Maio, Tony Ramos, jovem, mas já fazendo um papel principal nessa Os Amores de Bob, o Bob era ele, né? Ao lado dele nessa novela, Roberto Orozco, né? Então, Esse foi um projeto chamado As Quatro Estações do Amor, ideia do então diretor da TV Tupi, Jota Silvestre. Então não foi a primeira vez que ocorreram várias estreias de novelas, duas no mesmo dia, em emissoras diferentes ou até na mesma, não é tão incomum, mas quatro já aconteceu, mas é pouco comum, né? Em 96, a TV Globo teve um problema de não poder esticar a sua novela das oito, Explode Coração, de Glória Perez, porque a autora havia combinado com a emissora que tinha que se liberar do trabalho de escrever a novela numa determinada altura do ano, porque depois ela queria dedicar-se ao julgamento dos acusados de terem matado a sua filha, Daniela Perez, né? E por essa razão, a TV Globo, quando enfrentou algumas dificuldades para estrear O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, na data prevista, que seria justamente 6 de maio, Glória Perez negou-se, né, a esticar a sua novela Explode Coração. Ela disse que não ia poder, porque já havia combinado, e com isso Explode Coração, apesar do sucesso que alcançou na época e tudo, foi uma novela das oito de apenas 6 meses, né? 155 capítulos, salvo erro da minha parte, né? E para tapar o buraco, né, enquanto O Rei do Gado se tornava uma produção em condições de estrear, né, a emissora tirou da cartola uma solução inusual, né? Ela pegou uma produção pensada para ser uma minissérie, exibida mais tardiamente, né, de 36 capítulos, e fez com que ela fosse exibida durante um mês e meio na faixa das 8 da noite, enquanto O Rei do Gado podia estrear, né? Era aprontada para estrear. Essa minissérie foi O Fim do Mundo, de Dias Gomes, né? Numa cidade fictícia chamada Tabacópolis, né? E tem esse nome justamente porque vivia do cultivo do tabaco e da produção de charutos, enfim, de derivados do tabaco, né? Um médium, um profeta, enfim, o Joãozinho de Dagmar, que era o Paulo Betti, ele prevê o fim do mundo. E essa previsão do fim do mundo perturba muito os habitantes de Tabacópolis, né? E coisas estranhas começam a acontecer na cidade, justamente porque, já que o mundo vai acabar, as pessoas começam a perder a noção de brio, a noção de civilidade, a noção de moralidade, né? Passam a não ter mais medo de ter que prestar contas à justiça dos seus atos, porque amanhã ou depois vamos todos morrer, e coisas assim, né? Então, em Tabacópolis, o caos vai se instaurando. Então você tem um fazendeiro impotente, dono da maior plantação de tabaco da região, que é o Tião Socó, José Wilker, que resolve estuprar a sua cunhada, a Gardênia, que é a Bruna Lombardi, né? Porque ele tinha um desejo por essa cunhada e estava impotente. Então ele considerava que a Gardênia ia ser a cura para essa sua impotência, né? E, de outro lado, a esposa dele, a Margarida, a Ângela Vieira, tinha o assédio do cunhado, o marido da Gardênia, que era o Otávio Augusto, né? Também temos muitos outros problemas na cidade, né? Uma trama que envolve mágoas do passado, problemas sérios entre a família da prefeita, a dona Flores Bela, que era a Vera Holtz, e a do coronel Ildásio Junqueira, o Lima Duarte, né? E o neto do coronel, o Guilherme Fontes, que fazia, né? É um rapaz inconsequente, obcecado pela noiva, a Letícia, que é a Paloma Duarte, filha do Tião Socó, né? Ele manda capar, né? Capa-se o peão por quem ela se apaixona, o Rosalvo, que é o Maurício Matar, e tudo isso com as pessoas bastante perturbadas pela iminência do fim do mundo e também fazendo com que se potencializassem as suas próprias falhas de caráter, não é? Acho que nós podemos definir assim. E O Fim do Mundo foi lançada na faixa de 8 da noite da TV Globo como uma supernovela em 35 capítulos, né? Josias era o nome do Guilherme Fontes, né? Na hora que eu fui citar eu não me lembrei, o Josias. Muito bem. E o elenco, além desses nomes que eu citei, tinha outros atores de bastante destaque, né? Norton Nascimento, Tatiana Issa, que formavam um casal de apaixonados. Ele era um padre, né? Padre Eusébio. E a Tatiana Issa, outra filha do Tião Socó, né? Bernadette Lísio, o Mário Borges, Mário Lago, Mauro Mendonça, né? Carlos Vereza, Sininha de Paula, Lúcia Alves, né? Um elenco realmente bastante interessante, né? E a proposta valeria a pena numa minissérie. A novela ocupou esse espaço por 6 semanas e depois deu lugar a O Rei do Gado em junho. Pois bem, as outras 3 novelas que estrearam no dia 6 de maio de 1996 eram atrações do SBT, né? O SBT decidiu se valer das circunstâncias do momento, né, e acabou lançando essas novelas todas no mesmo dia por uma questão de estratégia de programação, mas já se planejava que pelo menos uma delas entrasse no ar um pouco antes. Desde o começo do ano, em março, né, se planejava a estreia de Razão de Viver, que era a novela da Faixa Nobre, de 9 da noite. Né? Ela competia com justamente O Fim do Mundo. Razão de Viver era uma nova versão, uma adaptação de uma novela que o próprio SBT havia exibido nos anos 80, né? Para ser mais preciso, em 1984, chamada Meus Filhos, Minha Vida, né? Não confundamos, né? Com Razão de Viver, que houve uma novela com esse nome também em 1983, com Kate Hansen, né? Mas que não conta a mesma história, né? Eles pegaram um título, Razão de Viver, mas a história é de uma outra novela que também já haviam feito, Meus Filhos, Minha Vida, né? De Ismael Fernandes. Pois bem, essa é a história de Dona Luzia, que é a Irene Ravache, uma costureira. Ela trabalha numa confecção de uma amiga sua de juventude que se casou com um homem rico, Pascoal, Sebastião Campos, né? Essa amiga dela é a Yara Miranda, Joana Fon. E as duas tiveram destinos bastante diversos na vida, né? Embora continuem ligadas, inclusive por coisas do passado, né? Essas coisas de novela, né? Porque a Luzia trabalha justamente na confecção da Yara, onde trabalha também a Zilda, que é a personagem da Adriana Esteves, que voltava às novelas depois de quase 3 anos ausente, né? Ela abandonou temporariamente a carreira de atriz na televisão por conta de duras críticas que ela recebeu em 93, quando fez uma novela chamada Renascer, né, de Benedito Rui Barbosa. E voltava ao ar, então, nessa novela Razão de Viver, como a Zilda, que era estilista, mas cujo trabalho, quem levava os louros da glória por esse trabalho muito bem feito, era a Yara. Né? A Yara assinava as coleções projetadas, pensadas pela Zilda. Dona Luzia, viúva, né, havia criado com muita dificuldade os seus 3 filhos. O mais velho, o André, que era o Marco Rica, ele era namorado da Zilda, né? A Zilda gostava dele, ele dela e tal, só que ele tinha planos maiores na vida, era muito ambicioso e acaba deixando essa namorada, de quem ele gostava, inclusive, e que ela gostava também, mas ele acaba deixando para se casar com Olga, que é a Mayara Magri, a filha da Yara, uma moça problemática, ciumenta, né? E o irmão do meio, o Pedro, que é o Petrônio Gontijo, que trabalha na oficina mecânica da vizinhança, né? Na novela eles moravam no bairro da Vila Mariana. O Pedro gosta da Zilda, mas ama a Zilda em silêncio, etc., né? Até que ele se envolve romanticamente com uma colega sua da oficina, uma moça também muito bonita, a Júnia, não é Júlia, Júnia, com N de navio, que era interpretada pela Cláudia Liss, né? Uma modelo que lançava-se como atriz aí nesses meados dos anos 90 e fez outros trabalhos, né? E o outro filho, o caçula, era o motivo de problemas e desgostos e confusões na vida da Dona Luzia, o Mário, que era o Gabriel Braga Nunes, na sua primeira novela. Mário era meio vagabundo, né? Queria saber apenas de coisas fáceis na vida e acabava justamente se ligando a bandidos, né? Especialmente ao Rufo, que era o papel do Raul Gazola. Pois bem, essa novela tinha ainda no seu elenco Lolita Rodrigues, Gianfrancesco Guarnieri, Cléo Ventura, a Dona Daisy, né? Verdadeira mãe do André, Bel Kuttner, Hernando Thiago, Elizabeth Hartmann, Paulo Hesse, Eliana Rocha, né, Vera Zimmermann, Ana Paula Arósio, Cássio Escapim, Cláudia Mello, Eduardo Conde. Né, era um elenco bastante bom, com direção de Newton Travesso, Henrique Martins, Toninho Seabra e toda essa leva boa de diretores que estava no SBT naquele momento, além de Beth Coelho, como uma diretora específica para o trabalho dos atores, né, uma diretora de atores. Por pouco não foi a diretora-geral da novela, inclusive, mas essa é conversa para um outro encontro nosso. Um pouco mais cedo, às 8 da noite, batendo ali de frente com o Jornal Nacional, Silvio Santos apostou. Razão de Viver era produzida aqui em São Paulo pelo SBT mesmo, nas suas instalações do complexo da rodovia Anhanguera, né, que já havia sido inaugurado na época, ou estava em vias de, enfim, mas já era utilizado. E um pouquinho antes das 8 da noite, a novela que ia ao ar era produzida na Argentina, embora com um elenco brasileiro, né? Uma novela chamada Antônio Alves Taxista, protagonizada pelo Fábio Júnior, né, no papel do Antônio Alves Taxista. O autor dessa novela era Ronaldo Ciambroni, um dramaturgo e autor de novelas nosso aqui, brasileiro, né? Muito conhecido pela sua criação teatral da personagem Donana, né? E que também fez novelas, enfim. E o original de Antônio Alves Taxista era do mesmo autor do nosso primeiro original de telenovela diária, Alberto Migré, um escritor argentino, criador de 25499 Ocupado, enfim, né? Antônio Alves é um taxista que... Antônio Alves Taxista é um taxista que luta bastante no seu dia a dia para sobreviver, não é? Justamente a vida de taxista não é fácil, né? É bastante sacrificada. E ele tinha problemas familiares, né? Ajudava a irmã a cuidar dos irmãos mais novos, né? Enfim, eles tinham bastante dificuldade na vida. E ele acabava se envolvendo romanticamente com uma moça muito rica, a Mônica, que era interpretada pela esposa do Fábio na época, Guilhermina Ginley, a nossa Dominique, né? De Salve-se Quem Puder. Para mim, sempre a irmã Helena, de O Direito de Nascer. o romance, a felicidade ali do Antônio e da Mônica é atrapalhada porque a madrasta da Mônica também se obceca pelo Antônio, que é a Claudine, personagem que teria sido da Sônia Braga, mas a Sônia Braga achou o texto da novela muito ruim, reclamou disso, não aceitou mais fazer, largou o projeto. E quem interpretou foi uma atriz chamada Branca de Camargo, que vinha fazendo algumas coisas na TV Globo na época, como Tropicaliente, por exemplo, em 94, né? E ficou com esse papel que seria da Sônia Braga. Essa novela, como eu disse, foi gravada na Argentina, né? E às 6:30 da tarde, né, pegando um público mais jovem e também infantil, enfim, e entre as novelas das 6 e das 7 da TV Globo, o SBT lançou, lembrando que a novela das 6 da TV Globo não ia muito bem na época, chamava-se Quem é Você? Temos um TBT da TV aqui sobre ela também, se você não viu, pode ver. E a novela das 7 era Vira-Lata, de Carlos Lombardi, né? As duas novelas não iam muito bem. Então, ao invés de se colocar as novelas em cima das novelas da Globo, o Silvio Santos voltava ao método de colocar entre uma e outra, 6:30 da tarde, no caso, Colégio Brasil, que era uma produção independente de uma empresa chamada Fábrica de Novelas, cujo proprietário, cujo sócio majoritário, enfim, era o tarimbado diretor Roberto Talma, já falecido, né? Ele produzia essa novela ao custo para o SBT de 40 mil reais por capítulo, né? O Razão de Viver custava um pouco mais e Antônio Alves Taxista também, ambas em torno de 60 mil reais por capítulo cada uma. Colégio Brasil, 40 mil, né? A gente fala assim como se fosse pouco, né? Não é pouco não, e não era pouco na época também. E Colégio Brasil se passava, claro, no Colégio Brasil, né? Essa novela tinha texto de Ioia Ursch, né? E direção do próprio Talma, claro, e de José Paulo Valone, do Colégio Brasil, cujo diretor era o professor Edmo, interpretado pelo Edwin Luiz, além dos problemas dos alunos de variadas idades e classes sociais, etc., né, nós tínhamos os conflitos profissionais dos professores e também românticos, não é? Os problemas do professor Edmo com seus filhos, né? A filha dele, a Tininha, que era Anna Kuttner, gostava muito de um menino de rua que cresceu ajudado pela escola, o Manuel Boi, que era o taumaturgo Ferreira, né? Entre professores havia um romance, a jovem professorinha Júlia, Patrícia de Sabri, com o professor de educação física, que era o Afonso Negro, que fazia, chamado Mac, né? E um outro casal, um ex-casal, que se reencontrava no colégio porque ambos trabalhavam lá. A inspetora de alunos, Nair, que era a Maria Padilha, e o seu ex-apaixonado, Lancelote, o Giuseppe Oristânio, né? Essa novela tinha como tema de abertura Chovendo na Roseira, de Tom Jobim, né? Antônio Alves, taxista, tinha uma apresentação do próprio Fábio Júnior nos seus créditos de abertura, e Razão de Viver era embalada por Elis Regina na música Redescobrir, né? Aquela jogo do trabalho na dança das mãos, que depois nós revimos, né? E reouvimos em Ciranda de Pedra, né? Na TV Globo em 2008. Essas novelas atingiram uma repercussão considerável, né? Não foram enormes fracassos de Ibope, como muita gente pode pensar hoje, né? Mas também nenhuma delas foi um grande estouro de audiência, em parte por culpa até do próprio SBT, né? Que mudava os horários dos programas, enfim, Razão de Viver teve problemas de exibição durante as Olimpíadas de Atlanta, que foram cobertas pelo SBT, né? Naquele ano. E, curiosamente, foi a que durou mais, embora tenha mudado de horário, tenha começado a entrar muito tarde. Chegou uma época que a novela de 9 horas já estava entrando 10h30, 10h40, né? E ela só acabou em dezembro. A novela durou 6 meses em cartaz, né? As outras duraram menos. Antônio Alves, taxista, durou só 3 meses, teve menos de 90 capítulos, né? E esse era o previsto mesmo. E Colégio Brasil durou um pouquinho mais, durou 4 meses, né? Colégio Brasil nunca foi reprisada. Antônio Alves, taxista, teve uma reprise precoce poucas semanas depois de ser exibida à noite. Razão de Viver, infelizmente, né? Eu gostava de assistir essa novela, mas eu era criança, né? Hoje adulto, talvez eu tivesse um outro olhar, enfim, mas gostaria de revê-la. E O Fim do Mundo foi reprisada uma vez só para Brasília, no ano 2000, quando o resto do Brasil tinha horário eleitoral das eleições municipais. Brasília não tem prefeito, né? Então existia, pelo menos, essa brecha na grade, e foi reprisada no canal Viva, né, em 2016, salvo erro, 16, 17, né, recentemente foi reprisada. Foi a única reprise, digamos assim, com o mais vasto alcance de O Fim do Mundo. 25 anos atrás, essas 4 novelas estavam em cartaz para o deleite dos noveleiros, fora as outras, fora as reprises que havia na época, enfim, né. Foi um grande investimento, e o SBT queria manter depois os mesmos 3 horários de novela, mesmo que não tivesse as parcerias que teve e bancasse as novelas do próprio bolso, né? Mas os resultados difíceis e o momento econômico que o Brasil começou a passar também, em 96 para 97, enfim, acabou fazendo com que esses planos não dessem certo na ocasião, né? Posteriormente foram mantidos até 2 horários em alguns momentos, mas 3 até hoje se tornou uma coisa complicada com produções nacionais na emissora do patrão. TBT da TV volta semana que vem. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até lá.